Alleluia.
Deus, estenda suas mãos para cá. Senhor, colocamos no teu altar essas ofertas para que o teu Espírito Santo possa abençoar todos aqueles que puderam e mesmo que não puderam dar, e que nessa noite o teu Espírito possa tocar em cada coração, abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos abundantes, derramar fartura em todas as áreas, na vida espiritual, material, na vida conjugal, na vida pessoal. Senhor Deus, é no nome do teu Filho que eu profetizo, Pai, uma noite de bênçãos, de vitória, de alegria, de transformação pela tua palavra, Pai. E que o toque que vem do teu trono, Pai, encontre espaço em cada coração aqui presente. Eu quero paralisar agora toda soberba, toda arrogância, toda dúvida, toda preocupação, toda opressão espiritual e declarar sobre esse lugar a paz que excede a todo entendimento e a presença do Espírito Santo reinando para a honra e glória do teu nome. Amém. Podem sentar, por favor. Amém? A palavra de Deus nos fala, todos conhecem isso, não vamos precisar nem abrir o versículo, Jesus ensinando que no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós vemos exemplo de pessoas que, aquelas que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, lutando, batalhando. Nós vemos pessoas na face da terra que têm dificuldade em muitas coisas, mas perseveram, caminham, progridem, até são exemplos para muitas outras. E, por outro lado, nós vemos pessoas encostadas, pessoas preguiçosas, pessoas que, por qualquer motivo, não fazem com que a vida delas mesmo ande. Mas a conotação dessa vida andar é uma coisa totalmente diferente para o reino de Deus e para o reino terreno. Amém? Muito bem. Onde entra essa discrepância? Como é que se explica esse antônimo, para não ficar muito, muito fresco aqui, as palavras ficaram muito rebuscadas. Como é que se explica essa diferença entre o que não faz nada e o que faz? E outra, como é que se explica a diferença entre o que faz tudo ou tenta fazer tudo fora de Jesus e o que faz tudo, tenta fazer tudo dentro de Jesus? Primeiro, abram suas Bíblias no Salmo 127. Amém? Versículo 2. Esse salmo é uma bênção. Esse salmo é uma segurança, é a certeza da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O que, que diz o versículo 2? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Irmãos, direto e reto, sem rodeios. A pessoa preguiçosa lê isso aqui, senta e descansa. Encosta no barranco, fica na cama até tarde. Porque ela é filho do rei, não é verdade? Está na palavra de Deus. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus proverá. Não é isso? Quantos já viram pessoas assim? Irmãos nossos. Quantos? Muitos, não? Igreja é um anto disso. Igrejeiro profissional, então, nem se fala. Acha que não, porque Deus, oh, estou descansando no Senhor, estou louvando, adorando, glorificando, esperando a oferta, esperando a semeadura, esperando chamar para comer pizza, esperando chamar para ir na churrascaria, que é o binômio típico de crente. Mas não é assim que funciona. Vamos no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Se nós voltarmos no Salmo 127, Deus ensina que é inútil fazer as coisas com o nosso próprio esforço. É inútil. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por outro lado, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Como é que se explica isso à luz da Bíblia? Pode parecer redundante, mas o Espírito Santo tem falado muito sobre uma característica, e já foi pregado aqui, tem sido pregado aqui, direto e indiretamente, sobre a palavra perseverança. Poucos dias atrás, eu ministrei, fiz uma mensagem, uma colocação de passagem em cima do livro de Romanos, capítulo 5. Talvez quem estivesse aqui se lembre. Mas foi o Espírito Santo que deu aquela passagem como está dando hoje. Deus fala muito sobre perseverança. E o conceito de perseverança, à luz da Bíblia, é um conceito de perseverança inteligente. A sabedoria entre até onde nós podemos ir e até onde o Espírito Santo passa a ir por nós é que cada um tem que ter para viver do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Isso significa o quê? Que para que nós cheguemos nesse ponto, nós temos que ter muita intimidade com o Espírito Santo de Deus. Essa intimidade vem através da busca incessante da oração, da leitura, etc. Mas sem chegar neste limite, o Espírito Santo não vai operar. Por quê? Ele espera que nós façamos a nossa parte para que ele venha fazer a dele. A gente sabe disso. Entretanto, tem uma chave espiritual nisso aí. Para que nós possamos andar, mas andar no trilho que Deus quer para que ele, depois de um tempo, venha fazer a parte dele, ele nos coloca na sinuca. Ele nos coloca dificuldade. Ele nos coloca aflição. E ele nos coloca na, vamos chamar na prova, um linguajar bem fácil de entender. Amém? É propósito de Deus? É. Porque o que acontece? Quando Deus diz que a carne milita contra o espírito e que ele não tem parte com as trevas, significa que a carne em momento algum pode falar alto. E a partir do momento que nós estamos nesta situação de dificuldade, a carne não grita, a carne grita, melhor dizendo. E uma hora ele esmorece. E neste momento o Espírito Santo se sobrepõe. A partir deste momento Deus vai te conduzir. E aí você vai viver o que está escrito no Salmo 127. Senão não vai viver. Amém? E quando Deus vira e fala que o reino de Deus é tomado à força, significa que nós devemos perseverar. Mas não perseverar agindo como homens normais. Agindo como homens espirituais. Que perseverança é essa? Insistir na busca do poder do Espírito Santo de Deus, pois o reino de Deus é poder. Insistir na busca pela sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus traz o temor dele. Insistir na comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus ensinou que sem mim nada podeis fazer. É este o esforço que Deus quer que nós venhamos a fazer. Não é o esforço de simplesmente acordar às 3:30 da manhã para pegar o ônibus, para ir trabalhar, para voltar e pegar o emprego da tarde. Não, não é isso. Isso faz parte do nosso processo de vida em algumas pessoas. Mas o esforço que Deus se refere é o esforço da busca espiritual. Quando Jesus fala, minha obra se faz com ordem e decência, Jesus não fala simplesmente da obra dentro de uma igreja, da obra dentro de uma instituição de caridade. Ele diz que a obra dele se faz com ordem e decência quando você se posiciona dentro dos padrões dele para fazer a obra dele. Quando você está buscando a santidade, mesmo nas dificuldades de cada um, quando você está buscando a presença dele, quando você está buscando se encher dele para que ele possa operar em você e através de você. Porque se ele não opera em você, ele não vai operar através de você. E se ele operar através de você sem operar em você, vai dar problema, porque você não vai ser uma referência para os irmãos. Então, o agir perfeito de Deus é em você e através de você nesta ordem. Ele pode agir direto através de você? Pode. Eu me equivoquei quando eu coloquei isso. Ele pode, porque ele não revoga o dom dele. Só que o caráter teu, se não está transformado, afasta os irmãos. Qualquer um sabe que pessoa oportunista, mesmo sendo usado por Deus, não vai atrair ninguém. Qualquer pessoa sabe que um homem ou uma mulher mal intencionado sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia dele, não vai afastar ninguém, não vai atrair ninguém. E como Jesus ensina, quem comigo não ajunta espalha. Amém? Muito bem. Esse posicionamento que o Espírito Santo de Deus coloca para nós significa, vamos buscar a Deus. E a partir do momento que nós nos colocamos para buscar a Deus, ele coloca a gente na seguinte situação: eu preciso encher o meu servo para que ele possa caminhar. E como é que se enche o servo? O servo é enchido através da pregação e através da oração. Mas quando se fala em pregação, se fala em pregação com o coração aberto. Não adianta estar de cabeça baixa, muxoxo, olhando para a cadeira, olhando para o teto, porque há uma barreira para o Espírito Santo de Deus operar. Fique em casa que é melhor, vai descansar, vai dormir, vai ver televisão, porque o Espírito Santo não vai tocar em você. O Espírito Santo fala, quer ouvir, quer. Não, você está perdendo tempo, não é assim? Fique em casa. Não fique um cara de sono, assim, não adianta. Deixe o Espírito Santo de Deus operar. Porque é ele que vai mudar. Através da palavra dele, acrescentando fé. E a fé só vem desse jeito, isso é bíblico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, vamos juntar esses dois versículos que foram citados, tanto Mateus 11, 12, quanto Salmo 127, 2, e vamos em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos traduzir isso aqui. Meus irmãos, fiquem felizes quando passarem por dificuldades, sabendo que a provação da vossa fé, sabendo que aquilo que vocês aprenderam, aquilo que o Espírito Santo já incutiu em você durante essa fase de provação, vai produzir uma perseverança. Vai produzir essa perseverança porque você sabe que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E também sabe que como diz João 6 e o versículo 37, depois vocês veem em casa, Jesus não rejeita ninguém. Então, se ele nos chamou, ele não vai largar de mão. Só se a gente quiser. Podemos sim passar pelo vale da sombra da morte. Podemos sim passar pelo deserto. Podemos sim passar por enfermidades. Jesus não vai nos abandonar. E nós sabemos que isso vai nos levar à vida eterna, sabemos. Mas quando ele fala no versículo 4, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, significa uma coisa muito profunda. Quando a perseverança ela é completa, a ação completa de uma perseverança significa o seguinte: eu passei pela dificuldade porque eu conhecia Deus na dificuldade, eu vivi com Deus na dificuldade, eu obedeci a Deus na dificuldade e Deus me fez sair da dificuldade. Isso é a ação completa da perseverança, é um processo. E isso é o se esforçar. É deixar o Espírito Santo de Deus operar em nosso coração, se esforçar para que ele entre, abrindo o coração, se esforçar para que o Espírito Santo de Deus possa operar em nós, através de nós, se posicionando no Espírito, com o Espírito e para o Espírito. Esse é o esforçar que Jesus ensina em Mateus. Não é sair cedo de casa, tem que sair, isso é a nossa vida, mas o esforçar de Deus é outro. O esforçar de Deus é único e exclusivamente no nosso coração. E esse esforço faz, sim, com que você viva a bênção do Salmo 127:2. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida, ensinar para nós nessa noite, é isso. Amém? O que significa isso? Eu tenho uma enfermidade terrível. Por isso eu vou esmorecer? Não. Se eu estou com essa enfermidade, foi permissão de Deus? Foi. Estamos generalizando de uma maneira bem rápida. Mas o que eu vou fazer? Se eu me entregar, eu vou estar vivendo aquela passagem do Salmo 127:2, dizendo: inútil é se entregar. Mas se nesse processo eu continuar buscando a Deus, eu continuar louvando a Deus, eu continuo se entregando a Deus, e eu continuo querendo viver com Deus, eu vou estar me esforçando e atingindo o reino. Eu li um livro uma vez de um pastor americano chamado Ron Mell, não sei se ele está vivo ainda, você conhece ele. Ele tinha leucemia quando ele escreveu esse livro, não vou me lembrar o nome, mas experiências. Deus trabalha no turno da noite. Alguém já deve ter lido esse livro aqui. Ele tem leucemia, esse homem, tinha leucemia, e ele escreveu coisas tão lindas, aquele livro que te toca no fundo da alma e é inspirado pelo Espírito Santo. Quem teve a oportunidade de ler sabe disso. Mas o sujeito que escreveu estava depauperado, mas ele estava se esforçando. O que significa o se esforçar? É só chegar na vida eterna? Não. Ele está perseverando, porque ele queria viver o melhor dessa terra. E o viver o melhor dessa terra, para muita gente é ter uma Mercedes na garagem. Não, mas viver o melhor dessa terra é estar cheio do Espírito Santo. O resto, pode ter, mas cheio do Espírito Santo você não liga para nada. Estar cheio do Espírito Santo significa um mover totalmente diferente na vida de cada um. Está cheio do Espírito Santo, você passa por cima das muralhas, das adversidades, das frescuras, das vaidades, das fofocas, de qualquer coisa que te tire do centro da vontade de Deus, ou tire do prumo espiritual que Deus quer de você. Esta busca incessante do Espírito Santo, este esforço é o que Deus pede para esse ministério, para que ele faça o avivamento que ele tem para essa igreja. Então, isso vai ser, além de estar sendo objeto da nossa pregação, vai ser objeto de uma reunião que teremos com os obreiros. Vamos trabalhar para Deus, se não para por aqui, não precisa vir. Direto e reto, sem rodeios, desculpa, Mauri. Não adianta vir falar que é diácono, que não faz, um monte de gente orando, caindo, todo mundo assim, não adianta. Isso não é trabalhar para Deus, isso não é esforçar para o reino. Fique em casa, vai em outra igreja, senta lá, não precisa vir. Quer se comprometer com Deus? Vai ter que trabalhar. Não é ser igrejeiro profissional. Não é ficar aqui porque então tem que ficar. Não, precisamos de intercessão. precisamos de pessoas desinteressadas. Ah, mas eu sou, você não é nada. Você está. E olha para deixar de estar, porque Deus tira. Precisa ter esse comprometimento para que o corpo de Deus que está aqui, o corpo de Cristo que está aqui, essa parte do corpo que está aqui, chegue à estatura que Deus espera de nós. E essa estatura depende da ordem de essência que foi ministrada há 15, 20 minutos atrás. Isso sim é batalhar, é perseverar. Amém? E isso é um mandamento de Deus. Vocês querem ver? Vamos abrir no livro de Judas, antes de Apocalipse, lá na frente, penúltimo livro. Versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, santos somos nós que estamos em Cristo Jesus. Batalhar pela fé. Batalhar pela fé significa, além de tudo isso, vigiar e orar. Batalhar pela fé significa não permitir a apostasia, o esfriamento. Significa buscar a presença do Espírito Santo de Deus de forma incessante. Porque quem tem relacionamento profundo com Deus sabe muito bem que é que nem combustível. Uma hora acaba se você não encher o tanque de novo. Ou é que nem esporte, os músculos atrofiam se você não buscar. Esse é o batalhar pela fé, para que você possa descansar em Deus e viver as benesses de o Espírito Santo carregar você no colo e fazer com que sua vida ande do jeito que Ele quer. Amém? O Espírito Santo de Deus quer isso no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É o recado do Espírito Santo de Deus. Amém? Corações abertos, busca incessante, para que vivamos e comamos do melhor dessa terra. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero clamar pelo Teu perdão, pela Tua presença e pela Tua unção. Quero clamar pela Tua graça. Quero clamar, Senhor, pela Tua santidade e pedir, Espírito Santo, nos dá força, nos dá vigor. Muda, Pai, em nome de Jesus, a direção, em nome do Teu Filho, da vida das pessoas que aqui estão. Para que essa direção tenha o Senhor como alvo. E para que, tendo o Senhor como alvo, as pessoas possam se conscientizar que nós deveremos buscar a Ti em espírito, em verdade, com alegria, com gozo, com ordem e decência, sim. Devemos sim trabalhar para o Teu reino, mas de forma espiritual. Não de forma para sermos reconhecidos, nem buscando a fama, nem buscando nenhum sentimento carnal. Para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ver a Tua obra caminhar, ver a Tua obra andar, ver a Tua obra, Senhor, florescer e ver as pessoas serem libertas, restauradas, salvas, transformadas e remidas. Ó Senhor, em nome do Teu Filho, visita cada um aqui, Pai, cada família aqui representada. Dissipa toda a confusão, toda a diversidade, toda a preocupação, toda a opressão, todo o levante, todo o jugo e todo o peso. Senhor Deus, tranquiliza. Dá a paz que seja todo entendimento para os Teus servos, Pai, e manifesta a Tua graça, a Tua glória e o Teu poder. Honra a nossa fé, Senhor Deus. Honra nossa fé com poder, com autoridade, com graça e nos dê a vitória, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo nome. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel e o Senhor é santo. Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e glorificamos e pedimos. Sê conosco, Pai, porque Tu és Deus. Sê conosco, porque Tu és santo. Conduza as nossas vidas, Pai, e dá-nos a vitória para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.